As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Os números constam dos registros da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e foram contabilizados pela ERTE. Nos meses de junho e julho e até ao dia 27 de agosto, já houve lugar no distrito de Santarém a 415 incêndios dentro das categorias agrícola, mato e em zona florestal. É um número de veras preocupante, mas ainda se tivermos em consideração que há o mês de setembro pela frente. Os concelhos de Santarém, Tomar e Abrantes são aqueles que registram até agora mais ignições, enquanto que na cauda deste ranking estão Constância, Sardual, Golgã e Vila Nova da Barquinha. Registro então para esta contabilidade. Santarém é, nesta altura, o concelho com maior número de incêndios, 64, Tomar com 56, Abrantes 49, Benavente 39, Orém 31, Rio Maior 22, Coruche 21, Salvaterra de Magos 18, Torres Novas 16, Alcanena 15, Mação 14, Cartacho também 14, Almeirim com 12, Chamusca e Alpiarça com 9 incêndios cada, Ferreira do Zêzere e Entroncamento com 6, Constância e Sardual com 4, Golgã e Vila Nova da Barquinha são os concelhos com menor número de incêndios desde junho último, nesta altura com 3 ignições. Tem havido eco da realização de queimas de sobrantes em diversos pontos do concelho de Tomar em pleno mês de agosto. Um dos exemplos mais recentes aconteceu na freguesia de Olalhas, curiosamente no mesmo dia em que ocorreu um incêndio que deflagrou pouco depois na localidade de Venda do Rijo. Nunca é demais recordar, até 30 de setembro, pelo menos, o uso do fogo está expressamente proibido em meios rurais florestais, o que quer dizer que a realização de queimas queimadas está proibida por lei e é punida como prática de crime de incêndio. Apesar de em agosto ter havido registo para alguns dias em que o tempo até poderia ser propício à realização deste tipo de atividades, a verdade é que a lei é clara e não permite o uso do fogo. Importa ainda esclarecer que é proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, assim como não pode fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Outra das dúvidas tem a ver com a utilização de motorroçadoras. Neste caso concreto, pode recorrer a estes mecanismos se forem de fio de nylon. De resto, o seu uso, assim como de corta-matos e destroçadores, estão proibidos nos dias de risco máximo de incêndio. Evite, então, o uso de grades de discos.
Rádio Web, a primeira a informar.
No cumprimento da lei referente à defesa da floresta contra incêndios, a Infraestruturas de Portugal vai proceder, a partir deste 2 de setembro, a trabalhos de limpeza da carga combustível, numa largura não inferior a 10 metros, nas faixas laterais dos terrenos confinantes com a Estrada Nacional 113 no Conselho do Tomar, mais concretamente nas freguesias de Sabaxeira, Carregueiros e São João Batista, Santa Maria dos Olivais. Atendendo aqui a execução dos trabalhos abrange, em parte, terrenos privados, os proprietários e outros produtores florestais devem, de acordo com a lei, facultar os necessários acessos às entidades responsáveis pelos mesmos, alerta a autarquia num comunicado enviado para a ERTE. A intervenção centra-se na limpeza de matos, desramação e abate de árvores sempre que necessário. A execução dos trabalhos poderá ser acompanhada por forças de segurança, de modo a garantir-se o seu total cumprimento. Poderá ser obtida informação mais detalhada sobre os locais e datas de intervenção junto da Infraestruturas de Portugal através do telefone 243-350-877 do município de Tomar ou então das juntas de freguesia envolvidas.
Rádio Air, informação.
Num comunicado enviado para a redação da ERTE, a Comissão Política Distrital de Santarém, do Partido Social Democrata, acusa Maria do Céu Albuquerque, atual secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, de se colocar contra o seu próprio Conselho de Abrantes e contra vários conselhos do distrito pelo qual se candidata. Na ação judicial que decorre no Tribunal Administrativo de Leiria e que obrigou o Governo, em primeira instância, a permitir a candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia de territórios como Mação, Abrantes, Ferreira do Zêzere e Sardual. Fundo esse que confere financiamento a 100% para fazer face aos prejuízos dos incêndios de 2017. Nesse mesmo texto, o PSD questiona quais são as prioridades de Maria do Céu Albuquerque e dos candidatos a deputados do Partido Socialista, se a defesa do território ou dos interesses do governo. Estão pelos conselhos afetados pelos incêndios de 2017 ou estão pelo recurso apresentado em tribunal pela secretária de Estado Maria do Céu Albuquerque? Fica a questão. Refira-se que a ERD tem tentado obter uma reação da Secretária de Estado, mas até ao momento ainda não foi possível. Duas pessoas morreram no espaço de dois dias depois de terem sido atacadas por vespas asiáticas. Aconteceu em Oliveira do Barro e Cantanhedo, um cenário trágico que obriga a que se tenha em consideração alguns conselhos a ter em conta quando está em causa a presença destes insetos junto de habitações ou terrenos agrícolas florestais. Em Tomar, por exemplo, já houve mesmo registo para pelo menos um ataque a uma pessoa, no caso em Val dos Ovos. Ataque esse que surgiu de um ninho que estava num silvado. Uma das medidas que está a ganhar mais preponderância na luta contra estas vespas centra-se na criação de uma armadilha artesanal para a qual necessita apenas de uma garrafa de plástico de 1,5 litro ou de 5 litros. Primeiro do que tudo, deve abrir uma entrada lateral neste recipiente, mantendo a tampa na entrada principal. Depois coloque 150 ml de vinho branco, a mesma quantidade de cerveja e 6 colheres de sopa de açúcar branco, para além de alguma proteína, neste caso um pouco de carne ou até mesmo de pato. Esta combinação é fatal para a vespa asiática, ainda que a sua utilização seja mais recomendável na primavera, altura em que as rainhas procuram alimento. A empresa Enxame de Abelhas de Tomar tem tido um papel muito importante na prevenção e destruição destes insetos. Ricardo Godinho fez para a ERT um ponto de situação em torno desta presença e deixou claro que a vespa é visível cada vez em maior número.
A primeira coisa a fazer é sempre não tentar se não aproximar mais do que os próprios insetos permitem a nível de espaço. Eles, claramente, quando uma pessoa se encontra com um ninho pela primeira vez, provavelmente eles não estarão em numa posição atacante. A pessoa nessa altura deve afastar-se e deve chamar a proteção civil ou confundir para os bombeiros, de modo a que se consiga fazer a verificação que efetivamente é um ninho de vespa asiática. E depois sim, os bombeiros entrarão em contato com uma entidade responsável para fazer a devida iluminação. Não é aconselhável de todo tentar interagir de maneira nenhuma com a vespa, nem tentar destruir o ninho de qualquer maneira, pronto, um pouco mais aventureira. O facto de apicultor não é o suficiente para algumas pessoas que possam pensar que com o facto de ir às abelhas é o suficiente para impedir que elas ferrem. Não é, e pronto, dada a prova das mortes que têm acontecido, é o que se pode acrescentar.
Aqui na nossa região é mais notória, tem sido cada vez mais notória a presença da vespa asiática?
Ah, sim. Como se trata de um inseto com uma taxa de reprodução bastante elevada, é muito predominante nas zonas onde se encontram pela primeira vez. Logo passado 1-2 anos, o número de casos passa a escala exponencialmente, e como é lógico aqui em Tomar, como já houve o ano passado e há 2 anos alguns casos, este ano não só os já detectados, mas o que se prevê é que seja muito maior a afluência de vespas. Não só a nível de florestal, não só a nível de árvores, mas também a nível urbano, a nível de pequenas vivendas, barracões, até em silvados, têm sido muitos os números aqui em Tomar de casos que têm vindo a aparecer.
Há também registro, e basta olhar para as redes sociais, para alguma informação que vai circulando pelas redes sociais, para armadilhas de vespa, para apanhar vespas asiáticas. Como é que é este processo?
Bem, o processo é relativamente simples, embora que existam várias armadilhas comerciais que possam ser compradas, como feromonas específicos para atrativos da vespa asiática. No entanto, também existem algumas soluções caseiras e algumas técnicas que circulam pelas redes sociais, na qual a mais comum, que implica sempre na utilização de uma ou várias garrafas de água ou de material de plástico que será descartado e dando uma segunda vida, em que se pretende fazer um método em que o inseto possa entrar dentro da garrafa de água e que seja impossibilitada a saída da mesma. Normalmente é feito com a introdução de orifícios na garrafa com algum tipo de funil ou um tubo ou um próprio gargalo de uma outra garrafa, tentando criar uma maneira fácil que o inseto faça uma entrada dentro da própria garrafa, mas que seja o mais dificultada possível a saída. No interior das garrafas deverá ser posto algum tipo de atrativo, também dependendo um bocadinho da época do ano. Numa época mais inicial, onde os significados de captura são muito maiores, será na primavera, será quando o inverno acaba que deixa de estar frio, deixa de chover, as plantas começam naquele momento a florir, e quando a temperatura assim é favorável, as rainhas que vão criar os ninhos saem à rua e, como tal, procuram se alimentar. Nessa altura, uma armadilha com uma solução açucarada com base em, por exemplo, cerveja, vinho e açúcar, ou então fermento de padeiro, água e açúcar, algo que seja açucarado, mas que ao mesmo tempo vá fermentar e azedar, para impossibilitar outros insetos polinizadores de irem lá. Nesta altura do campeonato, como nós estamos neste momento a entrar numa fase de muito calor e poucos recursos a nível de flores, elas também, visto que têm uma taxa muito maior de indivíduos, requerem uma alimentação muito mais rica em proteína. Portanto, irão à procura de coisas como, por exemplo, as abelhas, como outros insetos, como um pedaço de carne disponível, às vezes, numa mesa de piquenique, um animal morto, algures. Portanto, elas vão ter uma necessidade proteica muito, muito superior ao início da época. Como tal, o líquido nas armadilhas deverá, além do açúcar, deverá introduzir algum tipo de proteína, ou uma carne picada, ou um paté de animal, algum tipo de isco extremamente proteico, a qual faça com que elas vão se alimentar, entrem na garrafa e não tenham maneira de voltar a sair.
É o único tomarense a encabeçar uma lista para as eleições legislativas de outubro próximo. Américo Costa, o rosto do Grupo Ambiental Aqua, é candidato a deputado na Assembleia da República pelo Partido Trabalhista Português, com o qual, aliás, já tinha concorrido à Câmara de Tomar nas autárquicas de 2017. A lista do PTP já foi formalizada e entregue no Tribunal Judicial de Santarém. Numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, o Partido Trabalhista Português apresenta Américo Costa pela sua dedicação às causas ambientais e por intervir com regularidade nas reuniões do Executivo Camarário de Tomar, tendo igualmente uma forte intervenção na denúncia de atentados ambientais, seja nas redes sociais, seja junto das autoridades competentes. Aponta como principais objetivos da sua candidatura a defesa do ambiente, a justiça social e a proteção dos animais. Refere a mesma nota.
Rádio Web, a primeira a informar.
As praias de São Martinho do Porto e de Saleiro do Porto, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, estão interditas a banhos, confirmou a Capitania de Nazaré, devido à presença de caravelas portuguesas. Aliás, nesta terça-feira, um banhista sofreu queimaduras graves porque esteve em contacto com um dos citados organismos. Enquanto se verificar a presença desta espécie, nas praias em causa, os banhos vão estar proibidos.
Rádio Air, informação.
Um homem de 53 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana pela prática de violência doméstica no concelho da Sertã. No âmbito de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito exercia há vários anos violência física e psicológica sobre a sua esposa e filha, de 50 e 20 anos, respectivamente. O homem, dependente do consumo de bebidas alcoólicas, de forma reiterada, agredia fisicamente, ameaçava de morte e ofendia as vítimas. Das diligências efetuadas, resultou o cumprimento de um mandado de detenção, dado o perigo de continuidade da violência praticada. O indivíduo foi presente no Tribunal Judicial de Sertã, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação da proibição de contacto por qualquer forma ou meio com a esposa e a filha e de obrigação de tratamento à dependência de álcool. O agressor teve ainda de abandonar de imediato a residência onde vivia com as vítimas. O União de Tomar já não vai ficar de fora da Feira de Santiria. A Câmara aprovou a implementação de um espaço adicional à conhecida como Tenda Branca, destinada à restauração. Espaço esse que será destinado ao emblema Nabantino, que, recorde-se, tinha perdido no sorteio de atribuição de lugar para o rancho de Minjoelho. Perante a referida exclusão, feita por sorteio, como prevê o regulamento, a autarquia entendeu por bem avaliar outras soluções que permitissem ao União de Tomar participar na Feira de Santiria. No processo, explicado pelo vereador Hélder Henriques, da Câmara de Tomar.
Na Feira de Santiria existe a Tenda Branca, onde funcionam as tasquinhas. Funcionaram o ano passado e irão funcionar este ano. Para aqueles lugares, poderiam candidatar-se associações e particulares. Para o lugar 19, apenas tivemos uma associação candidata, que é os Bombeiros de Tomar. Para o lugar 20, só tivemos também uma associação candidata, que é o Sporting Tomar. E para o lugar 21, tivemos dois candidatos, a União de Tomar e a Associação Cultural e Desportiva do Rancho Folclórico de Minjoelho. Diz o regulamento que nestas situações, havendo dois candidatos ao mesmo lugar, se deverá proceder a sorteio. Procedeu-se a sorteio e a União de Tomar ficou excluída. No entanto, começámos a ver, atendendo a que foi uma única associação que ficou excluída, que foi a União de Tomar, portanto, se conseguiríamos encaixá-la ali numa nova estrutura, que colocaríamos nas proximidades da Tenda Branca, e na verdade vimos que tínhamos condições para isso. Portanto, um espaço semelhante aos existentes, 200 metros quadrados, portanto, fez-se o levantamento do espaço, viu-se que era possível lá colocar, uma vez que a disposição e todos os aspectos inerentes à realização da Feira de Santaria já tinham sido aprovados em reunião de Câmara, havia necessidade de trazer novamente à reunião a colocação de um equipamento complementar, acessório, uma vez que todos os outros já estavam aprovados. Portanto, neste momento, sendo aprovada esta proposta, o equipamento será destinado à União.
O município de Abrantes vai avançar para a requalificação das estradas de Tramagal, Bicas, Marcial e Barca do Pego, num investimento a rondar 1 milhão de euros. De acordo com a informação do presidente, Manuel Valamatos, em reunião do Executivo, estas intervenções serão estruturantes em diferentes freguesias do concelho para garantir a qualidade e a segurança dos automobilistas que circulam nestas vias internas. A estrada municipal 555, que liga a Barca do Pego à entrada de Valhascos, Sardual, vai ser alvo de uma intervenção por parte da Câmara de Abrantes. Devido às obras na Estrada Nacional 2, acentuou-se o estado de degradação que a via já apresentava, pelo que foi decidido iniciar-se em breve o processo administrativo e técnico para a concretização da reabilitação da estrada. Outras intervenções, com processos a decorrer, a repavimentação da estrada entre as Bicas e o Tramagal, cujo processo de adjudicação se encontra a decorrer, enquadrado na legislação em vigor e que terá ainda de passar pelo crivo do Tribunal de Contas, dado o volume de investimento, 500 mil euros como preço base. Em fase de projeto e lançamento do concurso, encontra-se a requalificação da Estrada Municipal do Machial Fontes, com investimento a rondar os 315 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos em 25 municípios da região centro do país, apresentou os dados relativos à recolha de resíduos sólidos urbanos no primeiro semestre de 2019, com Vila de Rei a ocupar uma posição de destaque, liderando na recolha de todos os resíduos, embalagens e metal, vidro e papel. O ranking global, apresentado pela Valnor, mostra que os habitantes de Vila de Rei são os que mais reciclam entre os 25 concelhos abrangidos, com uma média de 31,55 kg de resíduos já reciclados no primeiro semestre deste ano. Os dados mostram que cada vila regense reciclou já em média 11,07 kg de vidro, 13 kg de papel e cartão e 6,5 kg de embalagens de plástico. Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, diz que está à vista a sensibilização que é feita no concelho.
É uma política já antiga. Nós podemos dizer que somos um município que há já há largos anos que fazemos sensibilização às pessoas e temos os contentores em todas as aldeias do concelho, não só nas sedes de freguesia, mas também nas aldeias mais longínquas das sedes de freguesia. Por isso, as pessoas estão sensibilizadas para este tema e graças a Deus, os vila-residentes continuam a fazer aquilo que nós pedimos.
Um processo que envolve, sobretudo, também, desde logo, as camadas mais jovens, não é?
Sim, aqui posso dizer, nós trabalhamos desde os meninos que estão no jardim de infância até aos nossos idosos. Por isso, engloba toda a população, não só os jovens, nem só os idosos, mas toda a população.
A este nível, quais são ainda as, digamos, as preocupações ou objetivos do município?
Sabe que o ambiente é sempre, todos os dias, tem temas novos. Neste momento, nós que estamos a fazer a reciclagem, penso eu, como deve ser e conforme os números dizem, mas nós já estamos a apostar também na reutilização dos materiais, não só para reciclar, mas agora temos que começar a reutilizar estes materiais. E neste momento estamos a dar os primeiros passos. E por isso é o próximo desafio vai ser esse.
A Gruta de Avecasta, em Ferreira do César, vai receber mais uma edição do Café Consciência. Será a 7 de setembro, pelas 16 horas, sendo que as inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Os interessados podem efetivar a sua participação pelo mail turismo@cm-ferreiradozezer.pt ou pelos números 249-360-151, 249-366-410. Existem em Portugal 27 espécies de morcegos. Sabem porque é que são tão importantes ou porque são os únicos mamíferos que voam? Enquanto bebe um café ou um chá e trinca um biscoito regional, converse com o investigador Pedro Alves sobre o trabalho de investigação que desenvolve na área dos quirópteros. É este o desafio lançado pela organização deste evento.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.